Agora são 10 horas e 43 minutos e hoje nós estamos falando de desperdício de alimentos. Conversamos agora há pouco com o administrador, conversamos com o Anderson Freitas, que falou sobre a logística na transporte de alimentos, no consumo. E agora vamos falar sobre a produção de alimentos. Eu converso agora com o Thiago Ribeiro da Costa. O Thiago é mestre em genética e melhoramento de alimentos. Senhor Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN.
Quando a gente fala de produção de alimentos, a gente está falando de desperdício. A gente tem números preocupantes de desperdício de alimentos. No Brasil, por exemplo, 41 mil toneladas por ano são desperdiçadas. Tem muito a ver com a produção? O produtor também é um agente de desperdício de alimentos?
Com certeza, Gilson. Na verdade, a gente tem que analisar essa situação por dois patamares. Inicialmente, pelo patamar da tecnologia e do conhecimento, uma vez que o produtor... ele não tem acesso a essa tecnologia e conhecimento, ou às vezes esse acesso é deficitário. Então, uma vez que ele não aplica esse conhecimento, as tecnologias que já foram desenvolvidas pela Embrapa, Instituto de Pesquisa e até mesmo pelas universidades, isso se constitui como um desperdício, uma vez que você não aproveita o sistema produtivo ao máximo para produzir alimentos para uma população cada vez mais crescente.
Agora, se ele não tem acesso, é falta de vontade dele de ter? Condições que limitam esse acesso, o que, que dificulta o produtor ter qualificação e instrumentos eficientes para reduzir desperdício?
Na verdade, seria uma série de fatores, né? Muitas vezes a gente interpreta que as soluções dadas pelos institutos de pesquisa, elas não têm a mesma linguagem falada pelo produtor. E isso gera um desinteresse que é sistêmico, isso desde a década de 80, da década de 90, que só agora as políticas públicas estão tentando consertar isso, trazendo a extensão rural mais para o ponto de vista humanizador, ou seja, fazer com que a tecnologia esteja no contexto desse produtor, esteja na mesma linguagem desse produtor.
Quando se fala de linguagem mais próxima, seria adaptar essa tecnologia ou fazer o produtor entender a importância dela, criar uma linguagem entre o mundo da academia, o mundo técnico e o mundo do profissional do dia a dia, é isso?
Isso, exatamente. Na verdade, existem várias práticas, né? E essas várias práticas, elas são, por exemplo, dias de campo, as visitas técnicas, que muitos dos institutos, principalmente as universidades, elas têm adotado isso como prática, para o produtor rural se aproximar cada vez mais desse conhecimento e adaptar esse conhecimento à sua própria realidade.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, dias de campo, né, que a gente tem lá apresentação de sementes, formas de plantio, utilização de maquinário, a gente tem uma tecnologia no agronegócio brasileiro que é fantástico. Só quando a gente vê a quantidade de desperdício, 30% do que é produzido se desperde, entre a produção até o consumo. Aí no caso do produtor, por exemplo, né, o armazenamento, às vezes o transporte, ou mesmo a colheita, alguns falam que existe uma dificuldade imensa de uma colheita eficiente. Se tem maquinário, se tem a tecnologia, tem, por exemplo, cooperativas que se dispõem a fazer isso, o produtor também peca quando ele menospreza o conhecimento ou quando ele vai para o trato do comum do dia a dia, daquela zona de conforto, fazer como sempre?
Isso, ele menospreza. Menospreza no seguinte sentido. Na verdade, a gente está vivendo uma situação econômica que não facilita muito as relações econômicas para o produtor. Então, o que a gente tem enxergado, principalmente nas grandes culturas, é um achatamento da margem de lucro. Então, muitas vezes a tecnologia existe, só que o produtor não se encontra capitalizado para utilizar a melhor tecnologia. Se a gente for pensar, por exemplo, nas sementes, tem muito produtor que se utiliza de semente salva, que é a semente da safra anterior, por não ter o recurso suficiente para comprar uma semente melhorada ou para comprar uma semente que tem uma tecnologia que vai permitir a ele ter uma maior eficiência. Então, justamente essa questão econômica que pesa na planilha orçamentária do produtor, e isso faz com que haja um desperdício configurado ali na própria produção.
Aí tem um contraponto, se você não investe muito no futuro também, você acaba tendo prejuízo. O que é pior, né? Você não ter condições de investir ou o prejuízo que você vai levar? Falta incentivo financeiro, financiamento, por exemplo, no setor?
Na verdade, não é que falta. Os incentivos, os recursos financeiros, eles se encontram presentes. Só que o que nós temos percebido nos últimos meses, principalmente, é que o crédito agrícola também tem ficado muito caro. E quando nós verificamos um mercado tão fechado, imbricado, sem muitas possibilidades, o produtor rural ele fica parado. Ele fica sem saber se ele pode se arriscar a investir um pouco mais, causando um prejuízo mesmo que momentâneo, ou se ele investe tudo o que pode, sem saber se lá na frente ele vai ter um retorno financeiro adequado. Então, a gestão do agronegócio hoje é uma gestão que, infelizmente, ela tem sido um tanto travada para os produtores.
Ou seja, é uma gestão de risco.
Exatamente.
Aí quando você fala de produção agronegócio do Brasil e fala de desperdício de alimentos, a gente tem aquele problema do armazenamento. Tá, queria comentar um pouquinho sobre isso com o senhor. Nem toda propriedade tem estrutura para armazenamento. É aí que aquele sistema cooperativo vale a pena, gera eficiência? É aí que a gente tem que apostar também em construção de silos, quando a gente fala de transporte, por exemplo, de grãos?
Isso. O que tem acontecido nos últimos anos, principalmente 2013 para cá, é um investimento do Ministério da Agricultura para fomento de construção de silos, armazéns e secadores. O grande problema é que existem muitas demandas, porém não existem os projetos a serem enviados para a aquisição desses recursos. E olha que são recursos com financiamentos de juros muito baixos. Então, falta mais organização por parte dos produtores, seja por associações, seja por cooperativas, no sentido de se investir mesmo nessa tecnologia. Se a gente fizer um comparativo lá com os Estados Unidos, a maior parte das propriedades possui seus silos, possui seus secadores, de maneira que a perda produtiva, ela se minimiza logo na base. E aqui, como nós não temos isso, nós temos perdas produtivas ao longo da cadeia inteira, mas começando, claro, na produção.
Então a gente fala do agronegócio como um ambiente profissional, mas tem muito produtor que deixa de ver a empresa dele, que é a terra, que é a estrutura que ele tem, como algo eficiente. E será que isso vai poder ser superado nas gerações futuras? Os filhos dos agricultores são mais preocupados com essa questão de reduzir desperdício, de armazenar melhor o alimento, de ter uma visão mais profissional?
Na verdade, essa questão ela está sendo gerada na inteligência, gerada no conhecimento do agricultor. Na verdade, ele sabe que essa é uma condição necessária até mesmo para inserção no mercado. E pela competição mercadológica, pela exigência de qualidade, não somente nas grandes culturas, mas se nós pensarmos nas culturas menores, horticultura, fruticultura, esse investimento em armazenamento, investimento em qualidade na produção, ele tem que ser feito justamente para que ele esteja inserido no mercado e tenha melhores perspectivas para o futuro.
Ou seja, se ele não investir em tecnologia, ele não sobrevive, né?
Exatamente. Hoje, sem tecnologia, sem investimento no conhecimento e sem aplicação correta desse conhecimento, o produtor, infelizmente, não sobrevive no mercado.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um bom dia a você e a todos os nossos amigos da CBN.
Conversei com Tiago Ribeiro da Costa, ele é mestre em genética e melhoramento dos alimentos, falando sobre o problema da infraestrutura no campo, que acaba favorecendo o desperdício de alimentos. Terminamos nossa conversa falando da falta de locais para armazenamento da produção, a questão dos silos. Ele fez a comparação com países como os Estados Unidos, onde a grande maioria dos produtores tem silos para guardar o alimento, o que faz com que o desperdício seja reduzido no primeiro momento que é a produção.